Podcasts.
Olá! Meu nome é Aileen Aleixo e este é mais um Vice Food, um podcast sobre o assunto mais interessante, impactante e gostoso do mundo, comida. E hoje nosso assunto é líquido. É uma bebida que, se não é a mais, a gente já vai saber se é a mais, é uma das mais consumidas no mundo, não tanto no Brasil, mas no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, na China, em alguns lugares da Europa, a gente está falando de chá. O que, que é chá? Né? Aqui no Brasil a gente chama tudo de chá. Chá de camomila, chá de boldo, chá de erva-cidreira, chá preto, chá verde. Mas, na verdade, não é bem assim. O chá, que pode ser chamado de chá, é derivado de uma mesma planta, que é a Camellia sinensis. Eu espero que eu tenha falado certo. Nossa convidada já vai me dizer se eu falei certo. E de acordo com o tratamento, com o ponto de colheita, se é oxidado ou não, se é fervido ou não, do jeito que é seco, enfim, ele muda de cor, muda de sabor e vai ganhando vários nomes, várias denominações. É um assunto bem complexo. Existem, assim como existe de vinho, por exemplo, existe sommeliers de chá, né? Como existem especialistas em café, porque todos são assuntos muito complexos em si. Para falar de chá, eu trouxe aqui uma das maiores especialistas do assunto neste nosso país, a Carla Sauerecig. Olá, Carla, tudo bem?
Oi, Aileen, muito obrigada pelo convite. Oi a todos. Pois é, já vou te responder uma das perguntas. O chá é a segunda... digamos assim, a água é a primeira bebida que nós mais bebemos no mundo. Aí nós temos o chá.
Ah, o café mundo. É o terceiro, então.
Assim, se eu considerar o mundo ocidental, o café é o segundo. Não, mas se eu considerar global, o mundo, é o chá. É que daí é brincadeira, porque a China é praticamente a metade da população. Então, se toma muito chá lá, então, claro que o chá vai estar nessa posição de segunda maior bebida consumida no mundo, né? Sem dúvida.
Então eu vou te apresentar rapidinho para os nossos ouvintes entenderem quem é a Carla Sauerecig. A Carla tem mais de 20 anos em treinamentos na Alemanha com provadores de chá. Visitou muitos e muitos países e muitas produções de chá. Ela é a primeira sommelier especialista tea blender e tea taster do Brasil. Ela já trabalhou com... Ela teve uma loja que era uma filial, uma franquia de uma loja alemã muito famosa de chá, que eu jamais vou conseguir pronunciar esse nome. Eu já fui na loja na Alemanha, mas para mim é impronunciável. Como que pronuncia o nome da loja?
Tegeschwender. Na Alemanha também é difícil de pronunciar.
Então, assim, é essa mesmo, gente, é uma loja super boa. No Brasil, ela já fechou, porque ela está se dedicando a outros projetos que têm a ver com infusão, no caso, né? Não com chá.
É verdade.
E tem uma experiência super grande, ela já foi desenvolvimento de produto, enfim, ela é uma mega especialista no assunto. E, Carla, a primeira coisa que eu falei muito brevemente, que eu acho que maior parte das pessoas não sabem, que é bom esclarecer, é o que é chá.
Então, vamos lá. Falaste certo, é Camellia sinensis. Quando eu falo em chá, eu tenho que falar de Camellia sinensis. Então, todas as bebidas que vão derivar da Camellia sinensis, ou Camellia sinensis assâmica, vamos dizer que são as duas principais variações, né? São chá. Mas aí eu posso estar falando em tipo de oxidação, que são métodos, né? Eu posso estar falando num chá verde que não é oxidado, né? Eu posso estar falando
que
num chá.
Então, assim, só para deixar claro, tudo que é chamado de chá corretamente deriva desta mesma planta. Daí, os tipos de chá vão ser pontos de colheita e tratamentos diferentes desta mesma planta.
É perfeito. Isso. Perfeito.
Tá. Então vamos começar com, com o chá que as pessoas mais conhecem, eu acho, no Brasil, né? Que é o chá preto. O que que é o chá preto?
O chá preto é um chá oxidado. Então, vamos dizer assim, quando eu colho uma folha de camélia sinensis, ou qualquer folha que a gente colher, o que acontece? Primeiro, ela murcha, ela perde água em algumas horas, né? E depois ela começa um processo de oxidação. Ela tem enzimas, né, que oxidam a folha. Se eu não quiser que essa folha oxide, eu aplico calor. Então, o chá verde, ele é uma... Eu pego a folha, ela murcha, eu aplico calor úmido ou seco e ele continua verde, né?
Tá.
Depois eu tenho o chá branco, que tem uma oxidação muito pequena, de 2 a 4%. Tenho o chá oolongo, que é o meio oxidado, que eu posso ter uma meia oxidação, entre aspas, de 10 a 50%. Aí eu vou depender do trabalho que o Tea Master for fazer. Porque ele vai pensar assim, bom, eu quero deixar oxidar só 10% ou 20%, ele vai ficar observando e vai brecar a oxidação com calor. Se eu deixar a oxidação ocorrer por completo, eu vou ter um chá preto, que é um chá oxidado, que é o que a gente realmente mais conhece no Brasil desde a época do Dom João VI, do governo provisório aqui do Império Português, que veio em 1808, né? Então a gente já começou um consumo de chá preto no Brasil, influenciado pelos portugueses, né?
O chá
Depois a
preto,
gente tem.
Você falou dessa oxidação, né? Na verdade, é um tipo de tratamento que se dá para o chá, ou é o chá mais fácil de se produzir porque as coisas naturalmente oxidam? Qual que é a.
Bom, se é o mais fácil de produzir, não quer dizer, porque se eu aplicar calor, eu consigo ter um chá verde, né? Ou um chá menos oxidado, dependendo como eu quiser. Mas essa coisa do chá, o que que é, o que se consome mais? Chá preto, chá verde, tudo? Depende também do mercado consumidor, o que ele quer consumir. Porque, por exemplo, no Japão, o Japão é um dos maiores produtores de chá verde. Ele tem uma produção menor que a China e que a Índia, mas produz muito chá verde, 90% é chá verde. E tem um consumo muito grande de chá verde,
É o
né?
matcha, e, né?
Que não é o matcha.
Não,
o matcha é um chá caro, né? O matcha
não
é
o matcha.
outro processo. Não.
Então
o
você vai ter que me
matcha,
explicar.
O matcha é outro processo. O matcha é o seguinte: quando a gente planta, no Japão tem muito camélia sinensis, principalmente do cultivar Yabukita, é o cultivar mais abundante lá, o que dá mais folhas, porque dentro da camélia sinensis nós temos mais de 1.000 cultivares, né? Então eles
e
têm
a mesma
número
coisa
e
para as
nome.
pessoas entenderem do café, né? Você tem, por exemplo, café arábica. Dentro do café
Sim.
arábica, você tem bourbon amarelo, bourbon vermelho, catuaí, blá, 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 blá,
Perfeito,
e tudo isso tem
perfeito.
Variedades da mesma planta.
Variedade.
Né?
E também essas variedades, elas variam em função do lugar que elas estão plantadas, sabe, terroir. Se essa camélia sinensis for plantada na China, no Japão, mais baixo, mais alto, mais chuva, menos chuva, na Índia, tudo isso tem um terroir diferente.
Sim.
Então também vai ter diferenças.
Mas volta
Mas
para o matcha.
Mas o matcha, o matcha é o seguinte: o matcha, eu pego a camélia sinensis 4 semanas antes da colheita, mais ou menos, eu cubro as folhas para elas produzirem mais clorofila, porque elas vão ter menos luz, né? E elas precisam fazer a fotossíntese. E aí eu faço com que essa folha ela tenha sabores mais adocicados, ela vai ter uma complexidade interessante de sabor. Eu faço isso com o Gyokuro, né, que é o melhor chá verde japonês, e faço com o matcha. Muita gente acha que o matcha é derivado do Gyokuro, não é. Ele é derivado do Tencha, que é um chá japonês, que eu colho essas folhas depois de 4 semanas que o arbusto tá coberto, e eu moo. Eu vou secar elas, eu vou aplicar calor úmido, todo o processo japonês, elas vão ser partidas, e elas vão para um moinho de pedra, que é à mão, né, um moinhozinho de pedra, e eu vou moer isso numa moagem muito fina, né? É um talco. E desse talco de chá verde, eu vou fazer o matcha, que é o chá da cerimônia do chá, né?
Entendi.
Então, ele é bem diferente e também ele é um chá muito potente. Por quê? Porque a maioria dos chás, todos os chás, eu faço infusão das folhas. E aqui eu tomo as folhas, porque elas foram trituradas muito, e aquilo eu tomo tudo. Então, eu estou tomando as folhas. Então, ele tem uma potência muito grande. E o matcha, ele tem uma coisa assim, tem matchas mais especiais e menos, né? Uma coisa assim, dependendo de onde ele foi plantado, como é que ele foi colhido, quem é o tea master que está trabalhando. Então, tem diversas categorias de matcha. A gente vê pela cor dele, né? Às vezes a gente compra um matcha que tem uma cor meio um verde assim mais amarronzado. Esse não é muito bom. Tem que ser um verde bandeira,
Vivo, é o
né?
verde
Vivo.
clorofila, né?
Um verde clorofila. Então, o matcha é uma bebida incrível, mas daí a gente entra numa coisa que é a cerimônia do chá, que é uma coisa fantástica, né? E a gente em São Paulo tem o Instituto Uracem, que representa a cerimônia do chá no Brasil, porque o Brasil é a maior população japonesa fora do Japão, né? E o Instituto Uracem, que ele é conduzido por pessoas de origem japonesa que vieram do Japão, e é muito legal, porque assim, não é Nova York, não é Londres, não é Paris, não é no Brasil que o imperador designa pessoas para virem ensinar a cerimônia do chá. Nós somos muito chiques aqui no Brasil e em São Paulo. Eu sempre
Nossa,
digo para as pessoas,
sabe
tá?
que eu não fazia a mínima ideia que é aberto ao público, você pode fazer, como é que é?
Agora é, mas é assim. Tem que ir lá conversar, porque tem algumas cerimônias que eles fazem para demonstrar para público. Você pode fazer aulas, mas as aulas são assim. Você faz anos de aulas de Shadow com esses mestres lá, né? Tem pessoas lá incríveis. Eu já participei de uma cerimônia do chá primeira do ano, que é uma cerimônia importante, quando fizeram 100 anos da imigração japonesa no
Sim,
Brasil.
eu
Foi muito
lembro.
engraçado, porque eu era a única, digamos assim, todo mundo diz assim, ela era a única loira. Não, eu era a única não japonesa nessa cerimônia. E eu tenho um apelido na colônia japonesa, que eu sou a loira japonesa, né? Porque eu estou sempre com eles. E eu comecei um trabalho junto com a loja, com eles, deles abrirem mais esse espaço para as pessoas. Porque eles eram muito restritos, quase que só alunos da colônia japonesa e não
Explicar um
podia
pouco o
assistir.
que é a cerimônia do chá. Na verdade, é assim, eu acho que é um pouco antes, né? É entender qual é a importância histórica do chá a ponto dele ter uma cerimônia tão complexa na cultura japonesa.
O chá chegou no Japão mais ou menos no ano de 600 depois de Cristo, vindo da China, porque monges budistas foram para a China
Ele
estudar
é
e
originário
trouxeram o
da
chá.
China.
Ele é originário. É que assim, essa coisa do originário, ela
Não,
não
na China
tem
não,
país,
né? Daquela
sabe?
região,
Não.
né?
Eu digo assim, é sudoeste da China, junto com o Vietnã, com o
Sim,
Laos, com a
então.
Índia e com o
Eram outras
Mianmar.
divisões, né? Não eram as nossas.
Exato. Claro, mas na China a cultura é muito mais antiga de todos, vamos dizer assim, né? Então sempre ficou assim, o berço do chá é a China, o berço do chá é aquela região. Né? A gente sabe porque lá tem florestas antigas de Camélia sinensis. A Camélia sinensis, deixar crescer, ela é uma árvore, mas a gente poda ela para ela ficar um arbusto para a gente
Manejável,
conseguir colher,
né?
né, manual ou a máquina. Mas no Japão, então, o chá foi introduzido já junto com o Zen budismo, vamos dizer assim, né? Já é uma coisa que já foi diferente. E a cerimônia do chá, ela é uma aproximação, o dono da casa está chamando aquele convidado para oferecer uma coisa especial. Ele está abrindo o coração dele, a casa dele, compartilhando, ela tem todos esses preceitos, né, de respeito, de compartilhar, de mostrar, de dar uma coisa singela, mas importante. Então, o cara vai fazer um jantar lá no Japão e ele tem uma salinha na casa dele, que é uma salinha pequena, muito despojada, porque todo mundo imagina uma coisa chique, não é, né? Então, ele vai colocar assim, uma florzinha, uma planta, um quadrinho com algum dizer importante que ele quer falar para aquele convidado, para ser a inspiração daquele momento, e aí ele compartilha a cerimônia no chá, do chá numa matcha chauan, né? Aqui, eu acho que eu tenho aqui, ó. Ah, tudo à mão aqui.
É, então,
Tcharam.
essa parece um fuezinho de bambu, né? Com essa.
Isso aqui, esse chassem, que é o nome disso aqui, se você olhar o filme como é feito isso na internet, é fantástico, porque é feito à mão por japoneses, esse desfiar. A gente tem chassem de
Isso é bambu, né?
80, isso é bambu. A gente
Tá.
tem de 80, de 100, de 120 fios. Vai depender do tamanho da matcha chauan, que é a
Que é essa
tigela, né?
velinha. E
É,
essa,
para bater.
estou falando, gente, fuê de bambu, porque vocês não estão vendo, né? Então a gente precisa dar uma forma
Ah,
para o
é. O
negócio.
chassem.
Mas
Chassem.
ele é feito para. Qual é a função dele no chá?
É que quando eu coloco o matcha, que é um pozinho dentro da matcha chauan, da tigelinha, coloco uma água a 60 graus, vou falar assim tecnicamente, né, tudo, e aí eu tenho que incorporar esse pó de chá verde com a água. Como é que eu incorporo? Com o chassem, com o
Ah, tá
fouet,
bem.
vamos dizer assim. Então ele incorpora, dá uma espuminha bem bonita, fica uma espuma assim, parelha, bonita, e aí eu tomo. Quer dizer, isso é para incorporar a água quente com o pó de chá,
Que ao contrário de
né?
todos os outros, não é infusão, você toma o próprio chá, né?
Toma o próprio chá,
É a
é
grande diferença,
potente,
né?
é. E a gente faz muita coisa com o matcha, até doce, sabe? Dentro da culinária, o matcha é
Ah, não,
extremamente
ele é
super
muito usado. Na
explorado.
confeitaria, ele super usa o matcha e o chá verde, né?
É.
Algo que eu acho que é curiosidade de muita gente, porque é a minha também, é entender direito. Quais são as, não é nem diferenças, mas quais são as sutilezas do método de produção e do sabor dos chás, né? Porque é isso, o mundo do chá, ele é muito complexo. Então, eu fico pensando que para começar em qualquer mundo, chá, café, você tem que começar pelas divisões maiores, né? Para depois
Sem
entender
dúvida.
as particularidades de cada coisa. Então, assim. Tem o chá branco, assim, os mais comuns aqui de encontrar, pelo menos em São Paulo, né? O chá branco, o chá verde, o long, o chá preto,
E o
né?
puer, né? A gente já tem bastante no pau, que é um fermentado. Aí é outra história.
Então, porque isso que eu te falar, as duas vezes que eu fui para Singapura, que eu fui em casas de chá, eu me senti a pessoa mais ignorante da face da terra, porque tinha chá de rolo, tinha chá de latinha, tinha chá fermentado, tinha chá fermentado não sei quantos meses. Eu falei, gente, mas eu não faço a mais puta ideia do que signifique tudo isso.
Sabe qual é o conselho que eu dou para as pessoas quando elas nunca tomaram, não entraram muito no mundo do chá, porque ele realmente é um mundo enorme, né? E muita coisa para ver e estudar da história do chá e as relações com as regiões produtoras, é muito legal isso. Mas vai numa loja do chá e desliga. Sente o aroma, sabe? Ah, deixa eu sentir o aroma. Ah, esse aqui eu gostei, então vou tomar esse. Aí vê a história daquele chá, né? E aí começa assim, porque a gente tem um problema aqui no Brasil, que eu brinco, que eu estou tentando bater já há 30 anos nisso, mas ainda tem uma ligação forte nessa história. Eu saio com um amigo e, ah, vamos tomar um cafezinho? Vamos! Mesmo tom, vamos tomar um chá? Ele, por quê? Eu não estou doente?
Pois
Então,
é.
assim. O chá e o chá, ele é assim, o cara acorda de manhã, ai, tomei muito ontem, tô com dor de cabeça, vou tomar um chá. Quando ele tá bem, ele toma um café. Quando ele está mal, ele toma um chá.
Toma
Então,
um
o chá é
chá.
muito ligado a desprazer, né? Então, eu sempre brinco com o pessoal que eu trabalho de bebidas, que eu faço muita harmonização com vinho, com cerveja, com café, com tudo. Porque chá dá para harmonizar com café, tá? E não é proibido tomar café e chá. Tem gente que acha que dá dor de barriga. Não, eu já tomei um café, não posso tomar chá. Ou o contrário, né?
Só porque os dois têm cafeína, qual a grande questão?
Não, não, é que às vezes a pessoa acha assim, não, eu tomei um chá, eu não posso tomar um café. Tem essa coisa que eu não sei qual é
Nossa, que coisa
o lance.
bizarra.
É, e quando eu treino restaurantes, eu sempre digo assim para os garçons, como é que vocês vão oferecer? Daí o cara diz assim, a senhora quer um chá ou um café? Eu digo, errado. Daí o cara, por quê? A senhora quer um chá e um café? Pode tomar os dois? Primeiro um café, depois um chá, ou vice-versa. Então a gente tem esse ranço, e o Brasil tem muito aquela coisa assim, os benefícios do chá, né? Então é emagrecedor, é isso, é aquilo. Então
Nem é
entra
chá,
muito
né?
nessa. Entra muito nessa história de que eu vou tomar para emagrecer, eu vou tomar para ficar bonita, eu vou tomar para minha
É remédio, tem
pele, é
função
remédio.
medicinal, é.
E isso é uma coisa que eu sempre digo assim: como é bom quando o cara trabalha com cerveja, com café, com vinho, apesar de que o vinho também tem os seus polifenóis, né? Café também. Mas as pessoas tomam por prazer. Eu vou
Prazer.
tomar aquele vinho porque eu gosto. Eu vou tomar aquela cerveja. Eu sempre digo assim, eu morro de inveja das outras bebidas porque eu quero ver as pessoas tomando chá por prazer. Visitem uma loja do chá e sintam o aroma e tomem por prazer,
Mas acho que tem
né?
uma questão também de, na maior parte do Brasil, ainda é muito difícil encontrar chá bom, né? O que a gente chama de
É
chá é
verdade.
infusão. Então, assim, ah, você quer
É.
tomar um chá? Porque, assim, esclarecendo, tudo que não é de Camellia sinensis é
É infusão.
infusão. Então, assim,
É.
camomila, hortelã, menta, erva cidreira, qualquer coisa é infusão, não é chá. Só que o brasileiro conhece isso como chá. E isso é muito. Esses sabores são muito atrelados à dor de estômago, né? Você comeu muito, toma um chá de não sei das quantas, porque nem chá isso é. Então a gente não gosta de chá sem nem saber tomar chá, né? A gente está
É,
tomando infusão.
mas a gente não pode ser tão pedante, às vezes eu digo, né? Porque assim, se a gente for ver em inglês, por exemplo, infusão é o processo também, a gente
Sim.
infusiona as folhas, né? Então tem uma confusão. Português de Portugal tem a palavra tisana, em francês chama tisane, que é quando eu estou usando uma planta, uma erva que não tem Camellia sinensis. Mas se eu for olhar em inglês, quando eu tomo uma infusão de ervas ou uma tisana, eu chamo de herb tea,
É.
né? Então, ó, chá de ervas, né? Existe essa palavra em inglês e em outras línguas, em alemão e tudo, a gente vai ver, então tem essa confusão. E eu ainda posso usar ervas, flores e frutas dentro do chá verde, do chá ao longo, do chá preto, do puer, eu faço ele
Uma
ficar
delícia.
aromatizado,
Nossa, como é
ou
bom.
artificialmente ou naturalmente. Então eu tenho um chá que é um chá aromatizado, né? Também eu tenho um chá que ele tem essas plantas
É, porque
dentro.
o chá não precisa ser só o
É.
chá, você pode, aliás, uma grande brincadeira, né, é aromatizar esses chás de forma que eles fiquem, tenham um blend, né, uma mistura muito
Exatamente.
agradável e
É.
cheirosa, aromática,
É.
não precisa ser doce, muito pelo contrário, tem os que vão mais para o
Não.
espírito, que vão mais para o terrosos, e enfim. Mas vamos voltar naquela história dos grandes grupos do chá,
Tá.
né? Então, chá branco, chá verde, daí você falou do oolong, do puer, que eu não conheço, e o chá preto. O matcha a gente já aprendeu que é aquele arbusto que daí cobre e daí para concentrar clorofila, e ele é moído e você toma ele inteiro, e não por infusão, você toma o pozinho com o chá, né? E o chá branco? O que é um chá branco?
O chá branco, ele tem um processo muito, ele é o menos processado, a gente diz, porque o verde, ele passa por etapas de calor. O chá branco, ele tem uma pequena oxidação de 2% a 4%, e aí ele está praticamente pronto para ser consumido. E chá branco, daí nós temos tipos, geralmente, O chá branco é colhido à mão, é um chá especial. Eu posso colher as duas folhinhas mais tenras e o broto, que a gente fala de two leaves and a bud, que é uma expressão que a gente usa muito no chá, ou eu posso colher só o broto, sabe? Eu tenho um chá branco chinês que chama Yinzen, que é o Silver Needles, que são só agulhas prateadas, só os brotos. É um chá floral muito leve, muito ele é clarinho na infusão, né? É um chá especial, isso é o chá branco. Ele tem um consumo, mas não tão grande como o consumo do chá verde, que tem em
Deve ser
todas as regiões
caríssimo também, né?
produtoras. É, o Yinzen é caríssimo, esse que é só de brotos. E então é um chá especial, muito especial, porque ele tem uma produção pequena. E ele é todo colhido à mão. Então, assim, por exemplo, chá preto, eu tenho chá colhido à mão e não colhido à mão. Chá verde também. Então, eu tenho o chá commodity, que a gente diz, para fazer iced tea, para fazer chá em
É.
sachê, essas coisas, né? E tenho chá colhido à mão. Então, eu tenho sempre esses dois processos, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho chás pretos e verdes, que também são muito especiais, de uma região produtora especial, colhido à mão, com um tea master que faz um trabalho diferente, oolongos também. E o pu'er é um chá pós-fermentado, quer dizer, depois do processo de oxidação ou não, porque eu posso ter o pu'er que vem do chá verde e que vem do chá preto.
O
Eu
chá verde
tenho.
não é oxidado.
Não é oxidado, mas eu posso fazer um pu'er dele também. Eu posso, depois que ele está pronto, que ele foi fixado, a gente diz assim, ele sofreu calor e tudo para fixar a folha verde, o verde na folha, ela não oxidar, e os sabores do chá verde, eu posso fermentá-lo. Isso é um fungo que faz esse processo de fermentação no pu'er verde ou preto. Então, esse processo de fermentação do chá, ele é muito interessante, porque o chá vai ter sabores minerais, sabores de terra,
Não,
de floresta
fermentação traz
úmida.
complexidade para tudo, né? Qualquer alimento.
É, exatamente. Então, é uma coisa assim, são chás muito interessantes, e o mais legal dos puers é que eles podem ser guardados, né? Eles são envelhecidos. Então, os outros chás, quanto mais novo eu tomar um chá verde, um chá preto, sabe, chá
Melhor.
verde é até 2 anos, melhor, para eu sentir todos os sabores dele e aromas. O preto, digamos, até 4 anos, mas o pu'er, daí eu começo assim, tem pu'er envelhecido, eu tenho um pu'er de 99, né? Eu já tomei pu'er de quase 30 anos. E o
Gente do
pu'er,
céu.
ele tem um processo, assim. Tu faz ele dentro da cerimônia chinesa, vamos dizer assim, da Gong Fu, que são infusões rápidas, para ir fazendo assim 12 infusões de 30 segundos ou até menos, para ir vendo a complexidade dele. Eu
Ah,
tomei uma. No...
isso você falou uma coisa que eu acho muito legal comentar, que é o que a gente acha, né, de chá faz uma infusão e joga fora. Na verdade, a cerimônia de chá, principalmente eu fui em Singapura, era mais chinesa, são várias infusões com o mesmo chá,
Várias.
infusões rápidas, e depois um pouco mais demorada, e depois mais concentrada. E o mesmo chá, você tem sabores muito distintos, né? Na mesma, sei lá, em meia hora, você toma
Sim.
várias infusões do mesmo chá e com sabores bem, com notas bem distintas. Isso é muito legal.
Isso é muito legal, porque tem uma coisa assim, dentro quando a gente faz análise sensorial de chá ou de infusão, então assim, existem aromas que são mais voláteis, que são hidrossolúveis, e tem os lipossolúveis, que são mais pesados. Então, nas primeiras infusões, a gente percebe mais os aromas florais, né, e frutados, e depois a gente percebe mais os aromas de especiarias e os sabores de especiarias. Então, essas diversas infusões eu vou vendo o que que eu percebo mais, né? Interessante. Mas dentro de uma, eu posso pegar um pu'er também e fazer duas ou três infusões mais ocidentais, vamos dizer assim, eu deixo 2 minutos, 3 minutos e percebo também todas essas coisas. Depois eu faço uma infusão de novo. Porque quando eu tenho chá especial, eu posso fazer 3 infusões ou mais, dependendo do tempo de infusão que eu usar na primeira infusão. Isso tudo é técnica, né? Primeira infusão eu deixo 2 minutos, na outra eu deixo 3, na primeira eu deixo água a 70 graus, na outra eu subo para 80, 90
Nossa, que
graus
legal.
a água, para ir extraindo. Isso são brincadeiras. E a gente nem está falando nas infusões a frio, que também tem outro mundo a ser descoberto, né? Que daí eu extraio menos cafeína na infusão a frio, porque a cafeína ela precisa de calor para ser extraída, né? Então, gente, isso é muito louco. Eu adoro fazer experiências e provando com pessoas ou sozinha, porque é uma coisa que a gente vai descobrindo e vai rindo, ou com alunos. Nossa, agora tem um gosto, um sabor assim. Agora apareceu esse aqui que é mais maluco.
É muito
É uma
legal.
brincadeira de análise
E
sensorial
é
que é
um
muito
treinamento mesmo, né?
interessante.
Você precisa
É um
se treinar
treinamento.
para. E é legal esclarecer que chá tem cafeína, né?
Tem.
Então, quando as pessoas falam, ah, não, eu preciso de uma coisa com cafeína para acordar. Amiguinho, se você tomar uma xicrona de café de chá, você vai ter
Olha,
cafeína.
principalmente o matcha, né? Porque ele é a folha ali dentro, né? Eu sempre digo, ele é potente. Mas é essa história da cafeína é muito interessante, porque o chá, ele tem a cafeína e ele tem também a L-teanina, que são substâncias calmantes. Então tu toma cafeína, mas não quer dizer que tu vai ficar assim, vou correr uma maratona agora, né? Porque ele também tem a sensação de bem-estar por outros compostos fitoquímicos, então é interessante porque ele é muito estimulante cerebral. Os monges budistas, eles querem às vezes ficar rezando e meditando a noite inteira, eles ficam tomando chá para ficar acordado, mas não fica assim com o coração a mil, né? Ele fica
Não é
acordado
excitado,
no...
né? Fica desperto, mas
Exatamente,
calmo.
é diferente a cafeína, como é que ela age, né? Mas também sempre depende da pessoa, que tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos, outras se sentem melhor. Isso é, sabe, toda essa percepção, eu sempre digo, ela é única, ela é de cada um, né? De todas essas propriedades e compostos fitoquímicos, né? Tu pode generalizar algumas coisas,
Sim,
mas as
bate
pessoas têm
diferente
uma
nas
percepção
pessoas.
dela, né?
Sim.
Delas.
Se você tivesse que dar um conselho para as pessoas em casa que não conhecem muito chá e querem começar a se aventurar por esse mundo, assim, uns 2 ou 3 conselhos, quais seriam? Eu perguntei no podcast de café e a Mariana falou uma coisa muito legal que é ter um moedor, porque é isso, é começar do começo, né? Assegurar que você vai ter uma experiência com aquele café
Sim, vai
fresco.
moer na hora, né?
Né?
É.
No chá, o que você acha que é mais importante as pessoas saberem para começar a curtir o mundo chá?
Então vamos lá. A gente tem chá em sachê e chá granel, né? Então eu acho assim, o moedor do café eu posso moer na hora, é tão importante como eu ter um chá a granel. Então, assim, não é contra o consumo de chá em sachê, mas a gente tem que pensar assim: o sachê é feito de um papel com cloro, então isso vai interferir no sabor, que é cloro, né? E ele também é um pozinho muito miudinho, então não é a mesma coisa que eu usar um chá a granel. Então, se eu quero começar, opa, quero me dedicar a um chá legal, vou comprar um chá a granel. Qual é o outro conselho? Hoje a gente está comprando muito online, né? Não posso chegar lá na loja e sentir o aroma, tá complicado. E ainda não tem aroma por online, vamos dizer assim. Tem
Ainda não temos.
experiências, mas ainda não tem, vai ter, né? Então eu vou na descrição desse chá e vou ver lá. Esse chá ele tem notas cítricas, ele tem nota disso, nota daquilo. E aí eu penso assim, bom, eu gosto muito de coisa cítrica. Opa, eu vou experimentar esse. Eu aconselho quem não conhece chá a começar por chás aromatizados, tá? Porque o chá aromatizado ele vai fazer digamos assim, aquele caminho. Tu já toma infusões, então tu vai aumentar a tua complexidade. E um bom chá aromatizado ele tem frutas e flores, mas ele tem que ter o sabor do chá que ele é base, né? Isso é importante. Então, um bom chá aromatizado verde ou preto ou longo, ele vai ter o sabor do verde ou preto ou longo, com acréscimo das flores e frutas e aromas, né? Então eu aconselho a começar por aí. Mas não quer dizer que o cara não pode pegar um chá puro, né, dentro dessas oxidações e começar a tomar também. Pode, porque a gente nunca sabe como é que é o paladar e quais são as experiências sensoriais que a pessoa teve, né? Às vezes é um cara que já curte algum vinho especial, uma cerveja especial e curte muitas coisas, de repente ele já pode iniciar dentro de um chá especial e perceber. Porque eu acho assim, o chá especial, ele tem que ser percebido. E para perceber, eu preciso ter um aprendizado de
Um teu
saborear
caminho,
isso. É um
concordo.
caminho, né? Então,
E
meu
daí,
conselho é esse. E outra coisa,
fala.
a água.
Ah, então,
Água, tá? A água é
água. Fala da água.
muito importante. A água tem que ser uma água leve. O que que é uma água leve? Então, por favor, eu sempre digo assim, as pessoas às vezes têm filtro de barro, eu sempre digo, não usa essa água porque ela tem muito gosto de barro, de terra, né? É complicado. A água da torneira, dependendo onde tu estás, em São Paulo, é uma água complicada porque ela tem muita química dentro, mesmo que eu filtre e filtre, tem que ter um filtro muito bom, mas posso usar. E água leve, lá na garrafa da água, tem as precipitações por minuto. Então, a água leve, eu vou lá olhar na garrafa, ela tem menos de 60 precipitações por minuto, ppm. Olho isso. E água que não tenha sódio, né? Muito. Tem umas que eu tomo e eu vou tomar depois 3 litros de água, porque ela tem tanto sódio que ela dá
Dá
sede,
sede.
né? Então, são essas coisas, uma água leve e. Começa com o chá aromatizado, não precisa, pode ter um infusor? Pode, mas eu posso pegar as folhas, botar direto num bule, aí tem as temperaturas, dependendo do chá, vai ter indicação, coloca a água, deixa o tempo necessário de infusão e
O
com um
termômetro
coadorzinho.
é bom ter também, né?
Hã?
Um termômetro é bom ter também, né? Para comprar, não botar
É,
uma água
mas sabe.
fervendo, não?
Pode, mas olha só, a água em São Paulo ela ferve a 95 graus, em outros lugares ela ferve em outra temperatura. Um segundo depois que ela ferveu, ela já diminuiu 1 grau,
Ah,
tá?
então bom.
Então eu sempre digo para as pessoas assim, que todo mundo é assim, ai, não pode ferver, não pode isso, não pode aquilo. A gente ferve a água todo o Oriente, que eu estou falando assim, China, Japão. Etc., fervem a água por uma questão de higiene, né? E depois deixa esfriar para chegar na temperatura que quer fazer o chá. Então, assim, ó, um chá verde especial, ele tem uma temperatura de 60 a 70 graus. Se eu ferver a água, esperar 10 minutos ou um pouco mais, eu já estou nessa temperatura. Claro que é legal um termômetro. Mas se eu não tiver, é só esperar um pouquinho.
Esperar um
Então,
pouco.
pode deixar a água ferver, porque o chá preto é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. Ele precisa de uma temperatura mais alta para extrair os sabores dele e os aromas. O chá verde não.
Mais
Então, tudo
delicado.
isso ele é mais delicado, ele não precisa de. Mas o preto precisa. Às vezes eu vejo gente fazendo chá preto com uma temperatura de 60 graus. Gente, vai ter que deixar muito tempo em infusão, não vai chegar no sabor que eu quero. Então. Tem que cuidar essa temperatura da água, às vezes ela é mais alta, não quer dizer que eu vou tomar o chá a 80
Óbvio.
graus.
Espera
Eu vou
esfriar pelo amor.
fazer, vou esperar ele esfriar e vou tomar. Então, assim, tudo tem um tempo, mas às vezes o cara diz assim: ah, eu não quero fazer a 90 graus, porque daí eu quero tomar logo, então vou fazer a 60. Mas ele não extrai o que ele precisa extrair. Né? É interessante. Isso tudo. E a pessoa pode fazer experiências em casa, fazer infusão a frio. Pega aquele mesmo chá, que eu sempre digo de 11 a 13 gramas por litro, são mais ou menos 6 colheres de sobremesa. Vamos botar 6 a 7, depende do volume do chá, né?
Sim,
Porque ele pode ter folha maior e tudo. Então, assim, ele pode pegar e botar aquilo em 1 litro de água fria, deixar ali 1 hora e meia hora o chá verde. Já dá para tomar infusão a frio também,
Dá para fazer, por
né?
exemplo, de chá preto, sei lá, durante deixar umas horas à noite e tomar de manhã.
Toma de manhã, né? Em 1 hora, 2 horas ele já tá legal, mas pode deixar lá que ele não vai extrair cafeína, porque, ou a astringência, muito porque é uma infusão a frio, né? É interessante. Então dá para fazer, tem um monte de métodos, e a pessoa pode brincar. Eu sempre digo assim: pega um chá e brinca com aquilo, né? E outra, para mim, as folhas depois da infusão, elas nunca vão fora. Elas vão para um recipientezinho, porque depois eu fico fazendo experiências culinárias. Eu não sou chefe, eu sou sometida e
Então, essa
gosto de
é a
trabalhar.
pergunta que eu ia te fazer. Quais são as possibilidades de chá na gastronomia?
Nossa, mulher, eu acho que nós não dá para fazer tanta coisa. Eu já fiz tantas experiências com diversos chefes. É um negócio maravilhoso, sabe? Eu quando faço um pound cake com um pão ou uma coisa, eu vou lá e vejo no meu freezer o que que eu tenho de chá para enfiar lá dentro. Uma vez eu fiz um pão com a Neide. E eu peguei um gyokuro, que é aquele chá verde caro, eu tinha, botei cabotiá, casca de cabotiá, botei gyokuro, fiz um pão que ficou uma delícia. Então, assim, aproveitar a folha do chá para fazer diversas coisas. Mas, assim, a Helena Rizzo já criou pratos fantásticos, a gente trabalhou junto em
Helena
algumas
Rizzo
coisas.
tem aquele famoso filé mignon com
Ola com
lapsang souchong,
lapsang
né?
souchong,
Que é
exatamente.
defumado, né? Que é um chá defumado.
É. A Carla Pernambuco, eu vou esquecer, né? Tem um monte de. Mas, assim, o chefe que eu mais trabalhei foi o Fred Cafarena. Porque o Fred, ele se dispôs a fazer. A gente fez uns. Perto de 10 jantares. Aproveitando chás, a folha seca, a folha já feita, a pó, e ainda a sobremesa, e harmonizando com outro chá, ou harmonizando com cerveja, harmonizando com vinho. A gente já fez um trabalho e ele sempre está disposto a fazer. Ele é uma pessoa incrível, né, para trabalhar com ele. Ele tem um super paladar, ele percebe. Eu falo do chá, conto a história, nós tomamos juntos. Ele começa a perceber, porque a gente já trabalhou com chás muito difíceis de trabalhar na gastronomia. Eu sempre digo assim: trabalhar com lapsang souchong é relativamente fácil.
Que
Ele é um chá defumado.
ele é um preto defumado?
Ele é um preto defumado, o lapsang souchong. Então, eu vou botar um defumado ou num prato salgado ou numa sobremesa, tipo um caramelo, em vez de eu botar sal, que eu vou acrescentar sódio, eu boto um lapsang souchong. Eu vou deixar um caramelo defumado e fazer um recheio de um chocolate. Fica uma delícia. Isso a gente já fez. Ou eu uso o lapsang souchong numa carne, ou eu uso ele. A primeira utilização do lapsang souchong foi muito engraçada. Eu abri a loja em 99 e eu tinha um cliente vegano. E ele chegou na loja e ele gostava de lapsang souchong. Ele disse assim: ai, Carla, é tudo bem, é legal ser vegano, mas é um saco porque eu não consigo comer uma feijoada legal. E naquela época não tinha ainda tofu defumado, que já tem hoje, né? Então eu olhei para ele e disse assim: cara, vamos botar o lapsang souchong nessa feijoada e vamos ver como é que ela fica. Aí a gente criou uma feijoada vegana, entende? E foi uma coisa sensacional. O cara ficou maravilhado, eu também, porque eu comecei a fazer também. Eu tenho uma filha vegetariana, então a gente testa muita coisa. Essa
E no
minha
mundo
filha já passou.
das sobremesas é muito mais fácil até, né? Porque eu fico pensando que chá em base que se faz pudim, que se faz creme, que se faz.
Nossa!
É assim,
Eu
é uma.
faço pudim com qualquer chá, né?
Exatamente, dá para fazer pudim com qualquer
Pão, bolo, né? Isso aí é a primeira utilização, vamos dizer assim, mas pode fazer molhos, pode fazer
molho, delícia,
diversas coisas, né?
calda, geleia.
É. Na
Coisa.
Alemanha tem até salsicha branca com matcha, sabe? Mas coisa louca, assim, né? Tu vê assim coisas incríveis de queijos com o
Com
processo de maturação que tu pode usar
lavar
chás,
o
mas
chá, lavar a casca do
é
queijo do chá, né?
nossa, a gente fez aqui, depois a gente vai falar um pouco de erva mate, um queijo com erva mate em pó que a gente está fazendo aqui e grapa,
Olha,
sabe?
que é um
Ficou
destilado
bom.
casca da uva.
Mas assim, o chá, o Lapsang Souchong, então eu digo assim, é um chá muito versátil, inclusive em drinks, né? Eu posso fazer, deixar qualquer drink defumado, que é uma delícia,
fazer um
né? Então é.
Negroni defumado,
Nossa, fazer também com gin, defumar, botar ele em infusão no gin, ou na grapa, ou na cachaça,
Não, e se
né?
você
A gente
fizer
já fez.
uma infusão de chás ou até um chá aromatizado numa vodka, você brinca de criar um gin, né? Você não usa o Zimbro, mas você cria uma vodka aromatizada super individual, né? Sua, uma
E tem que
marca.
até cuidar para não ficar muito forte. Mas daí,
Sim.
assim, eu tenho outros chás, eu tenho chá verde com jasmim, que é um floral que é interessante, que a gente já fez chocolates e coisas e
Eu
outras
gosto de chocolate
receitas.
muito.
Tá? O Earl Grey, né? O nosso famoso Earl Grey, né?
Earl
Que é um chá
Grey.
aromatizado com óleo de bergamota, que quando eu falo óleo de bergamota, o pessoal diz assim, ela é do sul, ela chama bergamota. Não, é o bergamot oil mesmo, é uma fruta que é uma mistura de limão com bergamota, que tem um óleo potente, né? Mas assim, trabalhar com chás potentes é uma coisa assim, relativamente fácil, entre aspas. Eu tenho que sempre cuidar o prato que eu estou fazendo, mas uma vez o Fred fez um jantar que a gente usou chás especiais, a gente usou o Inzen, sabe? Que é um chá branco muito suave. O que que tu cozinha com o Inzen? O Fred criou um prato que era um folhado de palmito bem
Nossa,
suave com o Inzen. Sabe? Assim, eu nem vou te contar tudo o que ele já fez, porque eu já comi cada coisa maravilhosa com esse guri, eu chamei ele de guri, que
era
é
super
um
bom.
nojo. Eu tô vendo ele postar os negócios lá, eu tô aqui no sul, eu
Eu
fico só. Eu boto assim, sacanagem número 22, 23, que é tudo que eu vou querer provar, né? Então é.
Novo. Depois que você fechou a loja e daí você começou a trabalhar com projetos mais pessoais, seu não de atendimento ao público, né? Especificamente, você agora está com um projeto que é muito brasileiro, né? Que é de erva mate.
Nossa! Então, assim, só para te contar, eu tenho muitos planos. E, assim, com a loja ficou 17 anos e tinha também lojas franqueadas. Eu cuidava de tudo, importação, atendia, o que eu mais queria era atender na loja, né? Então, tava lá, eu fazia tudo, dava aula, dou aula 20 anos, mas não com a intensidade. Comecei a pesquisar muito e queria trabalhar mais com essa parte de pesquisa do chá no Brasil, que a gente tem chá no Brasil também. E eu queria muito pesquisar mais a nossa erva mate, porque a gente fica pensando assim: o que a gente mais consome no Brasil é erva mate. Tanto no sul, em forma de chimarrão, quanto nas praias no Rio de Janeiro, em forma de erva mate tostada ou torrada com limão e açúcar, né? O mate, né?
Sim, o mate.
E a gente, nós somos os maiores produtores de erva mate do mundo e a gente dá pouca importância. Então, eu sempre queria fazer um trabalho. Chegou uma hora que eu tomei a decisão. Bom, eu não consigo fazer a loja aí, às vezes é assim. Então, agora, muitos anos de loja, já tenho outras franquias no Brasil, não sou mais só eu, então tem chá aqui, meu trabalho está feito. Agora vamos entrar em estudos de chá, continuo estudando, mas estudos de erva mate. E daí eu vim para o sul e comecei a concentrar nisso. Gente, a nossa erva mate, ela é muito desprezada, sabe? E ela é uma planta fantástica. A erva mate tem mais de 200 compostos fitoquímicos. Vamos dizer assim, o mate verde é tão rico em polifenóis e tudo quanto o matcha da
Nossa,
cerimônia do
jura?
chá japonesa. Juro, e as pessoas não sabem. A Alemanha, a Europa, o Japão, os Estados Unidos estão comprando erva mate pura folha de qualidade, fazendo um monte de coisas. E nós aqui precisamos fazer. Então eu comecei a conversar com o pessoal aqui do Sul e tudo, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que daí tem que ser um pouco maluca que nem eu, assim, para fazer os negócios, né? E daí encontrei um pessoal, não, vamos fazer esse trabalho assim, vamos. E a gente começou criando um matcha mate, Pegando uma
Matcha
folha legal de erva mate e
Olha que
fazendo um matcha.
legal! O mesmo
Olha
processo
só,
de moagem do matcha.
mesmo processo do matcha. Então, selecionamos uma folha que tinha pego mais sombra, também tem a mesma história da clorofila no, na erva mate, em especial. E aí, como Ilópolis é uma região de colonização italiana, mas são italianos que vieram de
É a
Bento
cidade
há 100
onde
anos atrás,
trabalha com a
onde eu
erva mate.
trabalho com erva mate. Vieram trabalhar com erva mate, não com vinho daí. E eles fizeram muitos moinhos nessas regiões para moer a farinha de milho, de trigo, de tudo, para, sabe, é uma coisa muito legal. Tem a Rota dos Moinhos antigos, de 100 anos ou um pouco menos, que é muito interessante. E lá tinha moinho de pedra. Então a gente começou fazendo um moinho de pedra pequenininho. Para fazer esse processo manual, o primeiro quebrou, o segundo. É um trabalho de 2 anos, assim, né? Daí conseguimos, e daí a gente precisava de uma peneira que é tão fina que quando o pessoal viu essa peneira, eles olharam para nós e era assim: sai na peneira, você não vai passar nada nessa peneira. Então, tudo. E daí a Ariana da Inofa Mate, da Matiquero, que é a maluca, que é uma carioca que mora lá já há anos, que está fazendo esses projetos junto comigo, além de pequenos produtores e outras pessoas. Então, nós conseguimos desenvolver um matcha da erva mate,
Isso já está feito.
maravilhoso. Já está feito, está sendo vendido. A Vivi Wacuda já testou, a Sai Codeso já levou para os Estados Unidos num jantar especial, fez doces.
Cara, que
É,
legal.
a Neide já testou, outros chefes, eu vou esquecer, né? Porque é um monte de gente que está
Claro,
testando.
gente.
Mas é assim, ó, é fantástico. É um sabor muito doce. Eu me lembro assim da Saico, quando eu levei para ela, que ela botou o dedo assim. E provou dela, disse: Nossa, Carla, é muito doce, sabe? Ela ficou maravilhada para fazer coisas de confeitaria, outras pessoas já fizeram, o próprio Fred também fez pratos com o matcha. Matcha dá para fazer muita coisa, esse matcha da
É
erva mate,
a erva mate.
né?
Uma curiosidade que você contou antes da gente começar a gravar é que você está trabalhando com pequenos produtores, né, de erva mate, na sua grande maioria. A erva mate ela é uma planta que se dá muito bem na Mata Atlântica, então tem muita erva mate nativa que não é plantada, que só precisa ser cuidada. E que esse é um trabalho essencial para manter as pessoas no campo com uma renda, né? E para essas terras não virarem pasto, não virarem plantação de soja, né? Então, além de valorizar algo que é tão nosso quanto a erva mate, esse trabalho, como outros trabalhos de valorização de pequenos e microprodutores, são essenciais para a gente manter as pessoas com vida digna no campo, né?
Isso é a parte mais bonita desse trabalho. Eu sempre digo, essa parte me emociona, porque é assim, a erva mate, ele é colhida à mão, né, o galho, tudo, e eu vejo, são muitos colonos naquela região de Lopes, eles colhem, eles processam, daí vai para pequenas indústrias ou maiores para processar, e eu vejo os filhos deles ajudando, mas depois pensando em fazer outra coisa. Por quê? Porque a gente não dá muito valor para uma erva mate de qualidade, né? Então, a junta tudo, faz um chimarrãozinho, vende assim e deu. Se a gente começar a trabalhar mais com qualidade para fazer outros processos, não só o chimarrão, para fazer um chá mate, entre aspas, usar aquela pura folha, misturar com frutas e flores que a gente está fazendo, tomar pura, ver diversos tipos de cultivares na erva mate que ainda não estão classificados. Tem um trabalho enorme para fazer. Se eu conseguir mostrar que a erva mate da Mata Atlântica, aquela nativa, ou que tem todo um processo biodinâmico de plantação e tudo, que é mais trabalhoso, vamos dizer assim. E fazer com que ela seja vendida, vai ter um poder agregado maior, vai ser
Claro.
melhor de sabor, vai ser vendida mais cara, mas é um trabalho que daí os filhos desses caras vão começar a dizer: puxa, que legal esse negócio, vamos trabalhar, a gente pode fazer uma erva mate melhor
Ter
E
orgulho,
ter,
né?
ganhar, ter orgulho e ter um pouco, ganhar um pouco mais com essa erva mate,
Claro.
com um preço melhor. Então, isso é
Merecidamente.
muito importante. E eu estou vendo, assim, e a gente está lançando agora o sommelier de erva mate. Não existe sommelier de erva mate. Eu acho que não existe no mundo. Eu estava vendo isso agora que não sou meio doido. Mas, assim, eu comecei com sommelier de chá no Brasil, ainda faço, e agora vai ter o sommelier de erva mate, né? Então, a gente vai ensinar as pessoas a fazer análise sensorial. A gente tem três cultivares, estou brincando, mais ou menos assim, que é a talo roxo, talo branco, a periquita, a cambona 4, são cultivares que a gente escuta falar
São
mais. Tem,
variedades, né?
tem sabores um pouco diferentes, né? E ali eu já começo a perceber, também tem aquela coisa da erva mate que está perto de plantações de cítricos, ela tem toques cítricos, assim como chá perto de plantações cítricas ou outras coisas na China, né? É interessante isso. Ou ela vai ter outros toques, dependendo onde é que ela tá. Bom, aí eu vou falar de altitude, terroir, um monte de coisa,
Sim.
mas assim, nós temos que perceber isso para o público consumidor. Ele vai tomar chimarrão, mas de repente ele vai escolher assim: ah, hoje eu quero tomar um chimarrão mais cítrico. Hoje eu quero tomar um chimarrão, mas não sei o quê, então vou comprar aquela erva. Quer dizer, fazer o que o chá já tem esse trabalho todo, colocar tudo isso na erva mate. É um
Não, e
trabalho enorme.
gerar um setor novo da economia dessa região que é sustentável, porque erva mate que está no meio da floresta, ela deve ter uma complexidade sensorial muito maior do que se fosse numa monocultura. Então você já
Exato.
preserva, você tem um valor agregado maior, então você paga melhor, esses agricultores. Que é o que a gente acha tão bonito, por exemplo, na Europa, né? O tomate de não sei da onde, o pimentão da PQP. E aqui no Brasil a gente acha frescura e acha que tem mais aqui plantar soja e vender gado mesmo, né? E
E
daí.
também tem
Não, e.
outras regiões importantes, Santa Catarina, Paraná, a gente tem que falar também, né? Eu estou trabalhando mais aqui, mas tenho contato com o pessoal da Embrapa.
Não,
E
porque
tem o
mercado
trabalho.
para erva mate tem, né?
Tem. Só que assim, a gente está criando um mercado além do chimarrão. Isso
Não,
foi o
sim.
tema de uma palestra minha na Prazeres da Mesa, no Mesa Tendências, eu sempre participo. Um dos temas foi esse, depois a erva mate na culinária, com o Fred. E na fermentação, o pessoal da Companhia dos Fermentados, os queridos lá, que eu adoro também, eu sou madrinha, tá? Quando eles começaram, eu fui a primeira a comprar e levei para a loja escondido, não podia vender, a Anvisa não deixava, então a gente escondia e
E a
vendia para os
kombucha
clientes, dava.
que faz por mim não tem igual.
E eles começaram, também fazem com erva mate. O Léo participou de toda a criação da legislação da kombucha ou kombucha no Brasil, e eles queriam deixar erva mate de fora. Dá para
Absurdo.
fazer kombucha com erva mate, olha que louco! Então é
E
permitido
é muito
também.
louco, né? Porque para quem não sabe, kombucha é uma cultura que se faz em chá,
Pois é.
né?
Em chá preto ou verde ou erva mate precisa de cafeína, né? E precisa de açúcar um pouco para fazer o processo.
É uma
Mas
outra coisa
assim.
maravilhosa do chá, que é o kombucha, que eu amo.
Não, daí nós vamos ficar só nesse, né? Falando. Eu tenho kombucha, eu faço experiências. Eu faço com Darjeeling, eu faço com chá branco, eu faço com chás mais especiais. A gente tem um kombucha muito, muito interessante, com sabores. Os guris já sabem. Os guris fizeram vinho de folhas de erva mate, vinho entre aspas, né?
Sim, fermentar.
Fizeram vermutes. Então, eu fico tocando eles vão fazendo experiências, a gente vai provando, e é fantástico tudo que se pode fazer com a erva mate. E tem que, porque também lá do lado de Lopes tem uma cidade chamada Putinga, né? Que é tudo cidadezinha com erva mate ali, Arvorezinha, Putinga, Dom Ricardo, sei lá, Antagorda, na cidade Antagorda também. Então, Lá tem um trabalho da Ervatera Putinguense, que foi o primeiro trabalho com erva mate que eu tive contato em 2008, se não me engano, agora 2008, 2009, que é um trabalho sensacional. Essa ervateira, ela foi a primeira ervateira no mundo a ter o selo FSC, que é o selo de proteção de florestas e tudo, trabalhar com, sabe, uma cultura biodinâmica, respeitosa e tudo. E eu conheci o seu Eduardo, que agora já faleceu, as filhas dele que tocam o projeto, que é lindo, que é uma erva mate nativa. E só ano passado que uma outra ervateira no mundo conseguiu esse selo, para você ter uma ideia. Então, eles eram os únicos que tinham. O trabalho deles em cima da erva mate, no meio da Mata Atlântica, com araucária e tudo, é um negócio que cada vez que eu vou, eu choro de
Eu
alegria, porque é lindo demais. E eles estão passando isso para as outras pessoas, junto com a Ariana, que também está conversando com um monte de produtor e está ajudando a fazer esse trabalho. Que é um trabalho de formiguinha, que é, por exemplo, não botar herbicida, não fazer isso, não fazer aquilo, planta feijão embaixo da erva mate para nitrogenar o
Isso que eu ia te
solo.
perguntar, Carla, principalmente na China, nos países que são maiores produtores, né? A questão do agrotóxico já é um ponto de preocupação no mundo dos chás?
Pois é. Eu acho assim, aqui no Brasil, as plantações de chá em registro cuidam disso. E também em São Miguel Arcanjo, em São Paulo, da Yamamatoyama, que é um chá verde, também é orgânico lá. Erva mate, tem muita erva mate orgânica, mas tem erva mate que o pessoal usa herbicida, usa outras coisas, existe.
Mas e o
Existe.
chá? A maior parte do chá que a gente consome no mundo?
A maior parte do chá que a gente consome no mundo, eu acho que a gente pode dizer que não tem tanto agrotóxico, se a gente considerar o mundo, porque isso é uma tendência, sabe? O que pode ter é correção de solo, às vezes, né? Isso tem bastante. O cara examinar o solo, ver se tem bastante nitrogênio ou não, tem essas coisas de correção calcário e coisas assim, mas eu acho que agrotóxico é uma coisa assim que cada vez é menos,
Porque
né?
afinal você está fazendo um suco, uma infusão daquilo, né? Quer
Da
dizer,
folha. Eu sempre digo, tu tá comendo direto a folha, né? Então tem que cuidar. É uma coisa que. E tem os selos, né? Mas eu sempre digo assim: às vezes não tem o selo, mas o trabalho do cara é muito legal. Por isso é muito legal tu tá do lado do arquiteto. Tá do lado do agricultor e ver o trabalho que ele tá
Me
fazendo.
fala de novo qual o nome desse projeto da marca, como que as pessoas podem comprar esse mate?
Inova Mate é o
Inova
Instagram.
Mate, tá.
Não tem venda online ainda, mas ela manda. É tudo muito pequeno, gente.
Não,
Então
mas
é
eu fiquei muito
Inova Mate,
curiosa. Inova
tá?
Mate, muito bom.
Inova Mate.
Cara, a gente podia ficar horas conversando aqui. Eu acho legal que daí o episódio já virou chá e mate. Porque é legal também a gente falar dessa coisa mais brasileira, que não é chá, mas é uma coisa incrível e está muito na nossa cultura, né? E daí, antes da gente se despedir, eu queria saber se você quer dar última palavra, algum conselho, abrir seu coração, não sei, o que você quiser.
Então, pessoal, quando vocês forem tomar chá, tomem por prazer, é o meu conselho. Escolham um que vocês gostem do aroma ou da descrição, tomem. Usem as folhas depois para fazer qualquer coisa na sua culinária, dentro da sopinha que vocês estão fazendo, dentro de um pão, dentro de qualquer coisa, dá para explorar muito. E também valorizem a erva mate que é nossa. Isso são os meus conselhos. E vivam muito felizes com prazer, que prazer é a melhor coisa do mundo.
Prazer, inclusive, no chá e em várias outras coisas é melhor que açúcar, eu acho.
Mas aí eu sempre digo: se quiser botar um pouquinho pelo seu prazer, que está acostumado, bota. Vai botando menos, né?
Vai
É um
botando menos.
caminho, né?
Isso, porque
É
o
um
sabor do
caminho.
ingrediente em si, se a gente só vai sentir sem açúcar, né? Na real, é isso, né? Não tem como
É
sentir o sabor do
verdade,
café, o do
é
chá.
verdade. Mas os ingleses tomam com açúcar, né? Que
Mas.
ocidentais. né? Que
Como com leite também, mas
é,
enfim,
tem tudo
né?
isso. Então é prazer, né? Sem açúcar, eu acho que é uma coisa que é um caminho também, a gente nem falou, mas assim, é prazer, gente. Vivam por prazer, comam por prazer, mas comam coisas saudáveis e prazerosas. Eu sempre digo assim, né? Esse é o melhor jeito da gente viver, né? Aproveitar comida. Eu acho assim, a gente ter um orgasmo gastronômico com uma comida bem feita, que foi plantada legal, que tem todo um respeito com o produtor, e um chá, uma erva mate, uma infusão, é um negócio tão legal, porque isso tem tudo um envolvimento, né? Que é uma coisa assim que preenche a alma da gente, sabe? Esse é o lance mais
E é
importante.
cada vez mais importante para o planeta também, né? Que a
É,
gente dê
também, é o nosso
apoio
planeta.
a quem produz ótimos ingredientes de forma mais sustentável possível.
É
Muito
verdade.
obrigada, Carla, foi
Foi um
ótimo.
prazer.
Esse foi mais um Life Food. Como eu sempre digo, o que comemos molda o mundo.